Parashá dessa semana é Parashat Kitissá. Parashá começa falando sobre o meio shekel que tinha que ser dado para o templo todos os anos, e que nós fazemos hoje em dia em lembrança a isso, uma hatzetah shekel. Depois a Torá fala sobre o óleo de unção que ia ser feito para ungir tanto os utensílios sagrados do templo como também os reis, os Kohanim Gdolim. Depois a Torá fala sobre o Ktoret, o incenso, como que ele era feito para o templo. Finalmente a Torá fala sobre Shabbat, sobre a importância de guardar o Shabbat. De fato, aparece muitas vezes que é um dos fundamentos básicos da Torá, o Shabbat. E também pelo fato de estar falando sobre a construção do tabernáculo, a Torá menciona que mesmo que eu estou ordenando vocês fazerem o tabernáculo, Shabbat, vocês não vão construir e confeccionar as diversas partes do tabernáculo. Em seguida, a Torá entra numa história longa. A história do bezerro de ouro. O povo de Israel saiu do Egito, receberam a Torá, e agora estão no deserto, eles estão acampados em volta do Monte Sinai, e Moshe é convidado por Deus, no dia seguinte ao recebimento da Torá, para subir na montanha do Monte Sinai, e lá Deus vai ensinar a Moshe a Torá, todas as demais mitzvot que devem ser passadas para o povo, e todos os outros detalhes que a Torá nos ensina. E também o Moshe vai descer com as tábuas da lei, as duas pedras, dois paralelepípedos que Deus estava gravando, os 10 mandamentos, o decálogo que foi dito em Shavuot para o povo. Quando o Moshe desce, o pessoal errou a conta, isso bem resumida a história, o pessoal errou a conta e acharam que o Moshe não vai mais voltar. Falou 40 dias, parece que já deu 40 dias, e eles fizeram um bezerro de ouro. O bezerro de ouro era um bezerro que se mexia. Ele tinha o nome de Deus dentro, e ele funcionava como um robozinho mesmo. Era um negócio impressionante. E o Moshe, quando vê essa cena, ele joga as tábuas no chão e elas se quebram. Aí Moshe sobe para pedir perdão para Deus em nome do povo, e Deus manda ele descer e trazer novas tábuas para serem gravadas novamente. E Moshe traz essas pedras de novo no dia 1º de Elul e desce no dia de Yom Kippur com as segundas tábuas. E diz para o povo que Deus de fato perdoou o povo pelo que fizeram. Esse é um resumo, uma história bem complexa. Precisa se ater bastante para entender e compreender os mínimos detalhes. Depois a Torá fala, no fim da Parashá, sobre as festividades, Pesach, Shavuot e Sukkot, sobre a proibição de fazer idolatria. E termina a Parashá falando sobre como funcionou agora, como funcionava a partir de então, até que eles finalmente montaram o tabernáculo, como que Moshe ficava acampado fora do acampamento, e quem queria falar com Deus ou queria ter uma resposta de Deus tinha que ir até lá fora. E inclusive a Torá fala que o Moshe tinha uma luz tão forte no seu rosto, uma vez que o povo pecou, não conseguiam olhar para essa luz toda que saía do seu rosto, ele tinha que colocar alpanav masve, ele tinha que colocar uma máscara na sua face para que as pessoas conseguissem conversar com ele. Esse é um resumo básico da Parashá. Tem um detalhe muito interessante. Todo mundo conhece que no casamento se quebra um copo. O noivo quebra um copo debaixo da roupa. Qual o motivo desse costume? Motivo básico que todo mundo conhece, para lembrar a destruição de Yerushalayim. Lembrar a destruição do templo sagrado. No entanto, um dos Geonim escreve que o motivo que se quebra o copo é para lembrar as tábuas Luchot HaBrit, as tábuas da lei que foram quebradas. curioso. Baixo da Rupá, nós temos que lembrar as tábuas da lei que foram quebradas. Qual a conexão? Por que nós temos que lembrar isso justamente debaixo da Rupá? Vi uma explicação muito interessante que o Rav Sohar Friend fala. Se nós formos olhar no Humash Devarim, último livro da Torá, no último versículo de toda a Torá, quando está praticamente aqui a Torá fazendo um elogio póstumo ao Moshe Rabbeinu. A Torá termina falando várias coisas que foram feitas por intermédio do Moshe. A Torá termina Lohon Hayad Hazakai, por toda a mão forte. Diz Urashi, que mão forte, a mão forte que recebeu as Luchot, que recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus. Lohon Hamorah Hagadol, por todo esse grande temor, diz Urashi, os milagres que aconteceram no deserto. Asher Asa Moshe, que Moshe fez, Leinei Kol Israel, perante os olhos de todo Israel. O que que significa Leinei Kol Israel, perante os olhos de Israel? Diz Urashi, ele teve a ideia de quebrar as tábuas da lei perante o povo. E conforme diz o Talmud, que Deus assinou embaixo e falou para ele, Yeshar Kohaha, que você seja fortalecido por isso que você fez, você agiu da forma correta. Muito interessante. Estamos terminando a Torá. As últimas palavras que são faladas sobre o Moshe são que o Moshe quebrou as tábuas da lei. Parece estranho. Uma cena tão forte. Isso que você tem para dizer no fim de toda a Torá. O Rav Friend traz uma explicação extremamente interessante e uma enorme lição para todos nós. Imagina só, uma pessoa como Moshe Rabbeinu, que participou ativamente de todas as pragas, da saída do Egito. Todo o action que tinha para sair do Egito é uma grande coisa. Finalmente saem, finalmente eles chegam no deserto, finalmente eles chegam no Monte Sinai, eles recebem a Torá. E foi um trabalho muito árduo, um grande investimento por parte do Moshe. E aí o Moshe sobe, fica 40 dias e 40 noites na montanha sem comer e sem beber, como a Torá afirma. Porque lá em cima tem que se comportar, como lá em cima. E finalmente, depois de todo esse tempo e todo esse esforço e dedicação, o Moshe está chegando com as pedras. E vê que o pessoal aqui aprontou, não merece receber essas pedras. É verdade, não merece receber essas pedras. Mas escuta, você investiu? Não é uma coisa. Teve um investimento, teve um trabalho. Foi complicado fazer e participar. E eu jejuei 40 dias e 40 noites. O que você quer que eu faça com essas pedras? O que Moshe faz? Moshe ignora tudo isso. Moshe deixa de lado a honra pessoal. Moshe deixa de lado o investimento pessoal. Moshe deixa de lado todo o suor dele. Se agora temos que quebrar, nós vamos quebrar e vamos consertar. Eu assumo. Não devia ter trazido essas pedras para cá. Você não merece. Não deveria ter trazido. Errei. Errei em ficar 40 dias, 40 noites lá em cima. Não merecem agora receber. Vamos fazer novas, aí vocês vão merecer, vão receber. Mas agora, esquece. Precisa ter uma coragem muito grande. Uma pessoa que investe em uma coisa, uma pessoa que sua por uma coisa, perceber que não é para fazer isso e deixar de lado e quebrar, precisa de muita coragem. E por isso que embaixo da roupa se quebra o copo para lembrar as tábuas da lei, para lembrar isso que o Moshe teve coragem de assumir, que eu não devia ter trazido essas tábuas. Ah, mas foi um investimento? Foi um investimento, paciência. Da mesma forma, no casamento, a pessoa investe em detalhes, em coisas, e a pessoa suou por uma coisa, mas, infelizmente, ele estava errado naquilo. É difícil de confessar, é difícil de assumir, é difícil de deixar de lado, é difícil de parar com aquilo que a pessoa está fazendo. Mas a pessoa tem que ter a coragem de assumir perante o cônjuge, ops, falhei, desculpa, Não era para ter feito isso. E saber quebrar a coisa, por mais que investi, por mais que foi trabalhoso, foi suado, não interessa. Quebra e vamos agora começar de novo o que tinha que ser feito da forma correta e da melhor forma. Quero compartilhar uma história que tem a ver com a nossa paraxá, onde Moshe pergunta para Deus sobre os caminhos de Deus. Os caminhos de Deus são incríveis. E muita gente reclama de N coisas. Precisa de salvação para isso, precisa disso, daquilo. As pessoas ficam pensando como que isso pode acontecer repentino. Imagina, está tão distante a salvação. Veja só como a salvação pode estar muito perto. Essa história eu vi do Rabino Mugrabi. Ele conta essa história em nome do Rabi Elazar, filho do Baba Sali, que contou para ele essa história uma vez, quando um jovem estava justamente reclamando que está difícil de casar e não está conseguindo achar o seu par. Ele contou a seguinte história. Uma vez, muitos anos atrás, 40 anos atrás, alguma coisa assim, 50 anos atrás, máximo, um jovem estava noivo, no dia do casamento, não quero casar. Ele decidiu que ele não quer casar. Ele foi falar com o Rosh Yeshivá dele. E falou para o Rosh Yeshivá: Rabino, eu desisti. O Rabino falou: como desistiu? Não estou entendendo, como assim desisti? Você vai casar daqui a algumas horas. Falou: Rabino, mas até agora o que você estava pensando? Não, até agora eu fui me empurrando e tal, mas eu não quero uma responsabilidade, não estou preparado para isso. Não estou preparado para essa responsabilidade. E eu fui me empurrando, mas não vai dar certo, não vou, não quero casar. Não vou, eu não vou hoje para culpar. Mas você vai fazer isso com a moça? Eu não vou. Então casa e vamos ver, se não der certo depois se divorcia, mas não, eu não vou casar, eu não vou, esquece. O Rabino entrou em desespero, foi falar com Stipler, um dos grandes mestres da geração passada. Stipler virou para o Rosh Yeshivá e falou: escuta, na tua Yeshivá não tem nenhum rapaz parecido com esse rapaz? O Yeshivá pensou, ah, sim, tem um rapaz que é parecido, sim, de fato, parecido com ele. Então, você vai lá e você fala para ele que ele vai casar hoje. Aí o Yeshivá falou: mas como? Assim, não precisa se conhecer, não precisa... Falou: olha, o Stipler falou: parte halárrica, você quer perguntar? Você vai para o Abeliashiv. Você pergunta para o Abeliashiv a parte halárrica. Eu estou te falando a parte filosófica do negócio. O rapaz é parecido, vai combinar com essa noiva. Então, vai e ele vai casar. Você quer saber a parte halárrica? Você tem que viajar para Yerushalayim e perguntar para o Rabino Abeliashiv. Ele viajou para Yerushalayim, perguntou para o Abeliashiv, até que conseguiu entrar e falar. Perguntou para o Abeliashiv. E voltou, nisso já estava super atrasado. O casamento atrasou, estava todo mundo desesperado. Ele foi na yeshivá, o jovem já estava dormindo, porque já estava muito tarde. O jovem já estava dormindo e acordou e falou: você quer casar? Ele falou: sim, acho que eu quero casar, Rabino. Então, vamos, você vai casar agora. Como assim? Se veste rápido, eu vou te explicar no caminho. E no caminho, o Rabino contou para ele toda a história. E falou que, então, a princípio, se você concordar, você vai conhecer a moça agora. Se você concorda, você pode casar. E os dois então se conheceram lá. É, obviamente que chamou os pais do outro, falou que teu filho fugiu, não quer saber, foi embora. E chamou os pais desse. E os dois sentaram para conversar e de fato combinavam perfeitamente. E eles então se casaram bem tarde, muito, muito tarde da noite. Os dois se casaram. Eles têm 8 filhos. E já netos. Quer dizer, história antiga. Então o Rabino falou, o Rabino Elazar, filho do Baba Sali, falou: veja só, que quando Deus quer que uma pessoa case, no caso é o exemplo, Deus tira a pessoa da cama e ele casa de repente, assim, puf, no meio da noite, de repente, ele tem o shidur dele. Então nós não podemos duvidar da salvação de Hashem. A salvação de Deus pode vir, como dizem nossos sábios, que herev ayin, como piscar de olhos.